Ei.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pereira Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo José Renato Ambrosio. Eu acredito que em São Paulo, recentemente, o Vi tomando um calor danado em Bragança Paulista, na transmissão Botafogo e Bragantino. Tudo bem com você, Zé? Tá no ar-condicionado? Tá tudo bem contigo?
Eu fico imaginando tudo bem, Camilo. As suas emoções aí se dividindo com o San Antonio Spurs do jeito que tá e o Botafogo do jeito que tá. Não reparem se forem episódios mais emotivos com o Camilo Pereira Machado. Mas tudo bem, e esse episódio específico também é de temas que a gente precisa falar, né? Não tem como escapar, assim, né? Especialmente o primeiro aí do nosso cardápio.
É, e o primeiro do nosso cardápio é o indigesto para os adversários, muitas vezes, para um grande jogador, para a arbitragem, e às vezes até para a cultura desportiva, né? Para a ética desportiva do jogo, Draymond Green. Depois de ter dado uma gravata, acho que foi um mata-leão, talvez, no Rudy Gobert, numa confusão que rolou na partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, uma confusão que eu acredito tenha sido até normal, aquela puxada de camisa, tal, rasgou a camisa, isso é uma coisa que não seria notícia, acho que não seria notícia se fosse só um empurrão, assim, um entreveiro, mas o Draymond Green passou demais do ponto, e teve a decisão da sua suspensão na noite posterior. 5 partidas. Aí eu te pergunto de bate-pronto, Zé. Pouco, uma pergunta... Pouco, né? Pouco,
não sei,
né?
Nem se era isso que você ia perguntar.
Era isso. Mas... Era assim, tá no tom? Era isso? Quanto você daria? O que, que você daria?
Assim, eu vi e revi muitas vezes esse momento aí. Pô, 2 minutos de jogo, tinha acabado de começar. Cara, vamos lá, bastante coisa para falar sobre a história do Draymond Green, que pensando antes do nosso episódio. O Green é um jogador que eu sempre admirei, assim, gostava bastante, especialmente por ser um contraponto no time do Golden State Warriors, né? Você tem ali, tinha, né, os 2 super talentos, o Curry e o Klay Thompson, naquela arrancada de títulos e tal, caras mágicos, depois o Durant, sei lá, o Shaun Livingston, jogadores leves ali e tal, e precisava de uma versão 2.0 do Rodman, alguém que não se importasse em ter estatística, e que fosse a energia, que fosse a voz de comando, que levantasse o time, que desestabilizasse o adversário no jogo mental, para as outras estrelas ali tecnicamente brilharem. Eu tive a chance de entrevistar o Green uma vez na Califórnia também, foi uma entrevista super divertida, agradável, muito amigo do Leandrinho, falava muito bem dele do Varejão e tal. E aí, ao longo do tempo, e para a posição do Green, acho que essa parte física começa a pesar muito, então, naturalmente, ele vai desempenhar menos do que ele desempenhava, né? Ele é um jogador de muita energia. E começou a aparecer muito mais um lado que não é de basquete, assim, um lado da provocação, da falação, da coragem, da valentia, mas de uma maneira completamente excessiva e que eu não consigo entender, assim, o quanto isso funciona para essa franquia que tem uma cultura diferente disso. Ele é um cara importante, ele é uma voz ativa, um dos líderes, um jogador histórico ali do Golden State Warriors. Mas esse episódio dele pegar o Gobert pelo pescoço no mata-leão de, sei lá, 5, 6, 7, 8 segundos. É muito violento, né? É muito mais do que uma confusão de quadra. Ele quer o que acontecia até então. Puxão de camisa e tal, e mesmo com 2 minutos, eu acho uma estupidez. Mas a maneira como ele age ali para entrar foi um alvo marcado. Ele foi para pegar um jogador e machucar, né?
E Zé, assim, há todos os elementos, eu acho que a gente tem que contextualizar também um pouco, há todos os elementos de que foi uma medida violenta e premeditada. Esse que é o meu problema com essa situação. Porque ele está há 5 anos provocando, zoando, ameaçando o Rudy Gobert. Ele tem um problema pessoal com o Rudy Gobert. Não parece ser algo mútuo. O Rudy Gobert não gosta do Draymond Green também, mas muito mais pelo que o Draymond Green acabou falando contra ele, enfim. Acho que há um elemento ali claramente de inveja de algumas situações, alguns prêmios que o Rudy Gobert ganhou de melhor jogador de defesa. O Draymond Green já tentou promover constrangimentos sobre o Rudy Gobert, e aí eu já não acho bacana, porque aí tende a haver algum respeito entre a profissão ali, entre o que está acontecendo. E aí, Zé, eu queria te perguntar, e já dando o que eu senti falta nessa punição. A primeira pergunta é sempre assim: quanto ele vai ser suspenso, quantos jogos ele vai pegar? Eu sinto falta, Zé, de um posicionamento claro e mais combativo e mais de bronca da NBA, da organização NBA, da empresa NBA. Um statement, uma nota, um posicionamento que é de tolerância zero a isso. Muita gente comparou o que o Draymond Green fez com outras ocorrências. O Djokovic com um dos irmãos Morris, que devolveu, agredindo de certa forma e machucando o Morris. Morris ficou mais de um mês fora e o Jokic pegou um jogo apenas. Eu acho que o Draymond Green, ele não é mais reincidente. Ele é uma carta marcada dentro de algo que pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, o Draymond Green, ele é hoje um problema. Um problema. Não só para o Golden State Warriors, que abre, e aí abre-se até a desconfiança. Por que que o Bob Myers saiu, hein? Por que que o Bob Myers saiu meses depois daquele incidente entre o incidente nada, né? Aquela agressão,
O
soco na
ataque, né?
cara, o ataque do Draymond Green para cima do Jordan Poole. E aí a gente se vê numa situação que Steve Kerr, que é um dos caras mais admirados, um dos caras que eu mais gosto, assim, uma das maiores figuras da história da NBA, maiores vencedores da
Tranquilamente.
história da NBA, uma das grandes mentes da história da NBA, certamente um dos grandes técnicos também da história da NBA, e um cara de uma reputação impecável, ter que defender o Draymond Green logo após a partida.
Me pegou um pouco dessa declaração, eu até tenho ela escrita aqui, eu vou ler aqui, traduzindo o que o Kerr falou. Ele abre dizendo: ah, definitivamente o Green foi longe demais. Aí disse o Steve Kerr: eu não vejo problema do Draymond Green retirar o Rudy Gobert do Klay Thompson, porque existe uma regra que você não põe a mão no jogador do time adversário, você só põe a mão no jogador do seu time. Mas ele foi longe demais. Ele segurou por 5, 6, 7 segundos. E foi uma imagem terrível para a Liga, para o Draymond Green e para todos. Aí ele complementa dizendo: Draymond precisa encontrar uma maneira de não cruzar mais essa linha. E eu não estou nem falando sobre ser expulso ou receber uma falta técnica. Eu estou falando sobre um ato físico de violência. Isso é indisculpável.
Mas Zé, eu acho até ponderado esse relato do Steve Kerr, mas esse foi o relato depois da suspensão. O que ele disse na noite, logo após, porque no calor do momento, que é o calor do momento, né? Acaba o jogo, você senta numa bancada, a gente já teve inúmeras vezes numa press conference, numa entrevista coletiva da NBA, o jogador, o técnico que está falando aquilo, ele está falando aquilo, ainda está acontecendo o jogo na cabeça do cara, ainda está acontecendo o jogo na cabeça do técnico.
A coletiva ainda é o final do jogo
Ainda
ali,
é o
né?
final do jogo. O sangue está quente. O jogo não terminou na cabeça nem do jornalista que está ali perguntando, nem do ou técnico ou jogador. E o Steve Kerr, naquele momento, defendeu o Draymond Green e disse que o Rudy Gobert atacou
O Klay
o
Thompson.
Klay Thompson. Quando, na verdade,
Ele
claramente a
foi
NBA
separar a
disse
confusão.
isso, ele estava num gesto de separação. É o peacemaker, né? Ele era o peacemaker, ele era o agente da paz ali. Ele era o cara que estava tentando promover pelo menos alguma segurança para todo mundo. E aí, eu acho que aí a gente tem um problema realmente. Porque se a gente acha que sempre pode acontecer, não pode acontecer. Eu não estou pedindo o banimento do Draymond Green. Eu estou pedindo que a gente encare a situação como ela é. Porque na próxima partida, na próxima partida, na próxima partida, sempre pode acontecer isso. Também queria dar um contexto local aqui, Zé, que é o seguinte: o Draymond Green, há alguns anos já, ele se tornou um grande empresário e uma grande figura da cultura pop americana. Sim, o Draymond Green hoje, ele está nos intervalos comerciais vendendo carro, vendendo comida e lanche. Ele é uma figura que está na casa do americano já como alguém para além do basquete. Ele está já na cultura americana realmente. E ele tem várias empresas. Ele é sócio do LeBron James numa empresa de tequila. Ele é muito amigo do LeBron James. Mas ele realmente não é mais assunto tanto na questão do basquete. Não é o grande jogador que já foi, ainda ajuda muito o Steph Curry naquelas jogadas. É um cara que tem um potencial, claro, uma visão de defesa de ataque, né? Mas ele não é mais aquele cara que, assim, que pode fazer a grande diferença dentro daquelas coisas do grande defensor, do cara que faz o trabalho sujo. E ele permanentemente é um perigo para a questão de proteção do jogo. Eu não gosto, eu como amante do basquete, eu não gosto de ter que falar de empurrão, de mata-leão, de não sei o quê, porque aí fica um campeonato de malandragem, de valentia, que não tem nada a ver com basquete, tem absolutamente nada a ver com basquete. Queria também levantar um ponto para vocês, Zé, que aí já é uma coisa, não apaga nada do que a gente está falando, mas me chamou a atenção. Me chamou a atenção também. É algo para. Assim, a gente não pode acusar quem foi agredido. Mas, assim, me chamou a atenção como jogadores do Minnesota não compraram naquela hora a briga do Rudy Gobert. O Rudy Gobert não é. Ele já protagonizou outras disputas, outras discussões, até acaloradas. Com companheiros de time no Minnesota. O Minnesota é um time que está decolando na NBA agora. Tem um dos grandes nomes da NBA, que é o Anthony Edwards, das Estrelas Emergentes. Está todo mundo de olho no Minnesota. Vai ser um time de playoff, vai ser um time de chegada, vai ser um time de televisão aqui nos Estados Unidos, que a gente chama, né, como se fosse o jogo da Globo aqui. Aqui tem um jogo das grandes emissoras aqui. E o Rudy Gobert não foi defendido, como eu achei que deveria e que poderia ser defendido. Claro, isso não entra nos relatórios de quem está certo e quem está errado, mas me chamou a atenção. Eu acho que os companheiros do Minnesota, acho que o Minnesota tem uma reputação aí dos últimos 10 anos, aquela confusão com Jimmy Butler saindo e falando que os garotos eram softs e tal. É um time que precisa dar mais demonstrações de talvez união, assim. Não interessa se você gosta ou não gosta do Rudy Gobert. O cara tá com a mesma camisa que você no teu time. Você não pode deixar um jogador dar um mata-leão no teu jogador assim.
Eu vi muitos comentários sobre torcedores ali do Minnesota e sobre essa situação, né? O Karl Anthony Towns está do lado ali do lance, só fica observando. E chamou atenção mesmo, porque é a defesa do seu companheiro ali acima de qualquer coisa, né? Não é para você agredir o Draymond Green, o seu adversário, mas proteger o seu companheiro. Isso acho que é sintomático. É um sinal que ou mostra esse choque, ou mostra o respeito pelo Draymond Green, ou mostra essa desunião. É uma imagem que chama atenção. O Green, além dos 5 jogos de punição, recebeu uma multa ali próxima de 770 mil dólares, vai ser descontado do salário dele. Mas vale a gente lembrar também que em 30 de junho, há poucos meses aí, ele assinou a extensão de contrato dele com o Golden State Warriors, né? 4 anos, um valor ali de cerca de 100 milhões de dólares até a temporada 26-27. Ou seja, a franquia reinvestiu nele por méritos dele, por capacidade. E agora recebe um sinal desse. Imagina você faz um investimento e em 3 jogos da temporada o seu atleta fica dois, ele é expulso em dois. É um péssimo negócio. Então, eu não consigo nem ter muita esperança nessa história, além dele pedir desculpa, tentar se tornar uma pessoa melhor nesse sentido aí, controlar as emoções e jogar basquete. Mas acho que, para resumir, Camilo, concordo com você. Sinto falta de um posicionamento mais forte da Liga, da NBA, além da multa, de uma declaração forte. Dizendo que isso é inaceitável. Que mensagem você passa para os fãs, para as crianças, para as famílias, para os outros atletas com uma cena como essa? Um momento muito ruim ali.
Dando um exemplo de casa, amigo, amiga que está acompanhando aí o Ponte Aérea, quem tem filho, quem tem filha, sabe que é um grande desafio educar a criança. Às vezes a criança fica na manha, não quer te ouvir e tal. Existem algumas maneiras. Pois é, você tem o Gael, sabe como é que é. Às vezes você fala um negócio, o Gael não quer fazer e tal. Se você age somente com medidas e com punições burocráticas, olha, você vai ficar de castigo, ou você vai perder a sobremesa depois não sei o que tal. Se você não tem uma conversa com seu filho, com a sua filha, se você não tem uma conversa com seu funcionário, se você não mostra para o seu funcionário, não pode continuar assim, não dá por causa disso, disso, disso. Eu não vejo, eu acho que ficou barato para o Draymond Green, tá? São 700 mil dólares, beleza, é muito dinheiro, claro, mas assim, 5 jogos, daqui a pouco ele está de volta, daqui a 2 semanas ele está de volta, 1, 2 semanas ele está de volta. Esse dinheiro não vai mudar nada na vida do Draymond Green,
Não é
absolutamente
vida,
nada.
né? Não é o jeito.
Ele acabou de assinar um contrato de 100 milhões de dólares, entendeu? E eu continuo achando que o Bob Myers saiu antes dessa extensão de contrato, porque não queria fazer parte disso e teria que fazer parte disso para continuar a ter os jogadores juntos, o Big Three, o Klay Thompson, o Steph Curry, o Draymond Green, e ele não quis fazer parte disso. Agora, falamos já do Draymond Green, que não é uma coisa boa atualmente. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Oklahoma City Thunder, vamos falar de OKC. Chegou a hora do OKC, né? É aquela poupança que você vai investindo, 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 não sei quantos picks e tal. Pum, temos um time do Oklahoma City Thunder, um time mais do que animador, um time muito competitivo também, né, Zé?
E chegou antes da hora, hein? Eu imaginava que ia demorar um pouco mais, por tantas escolhas de draft e tanta possibilidade de futuro. É um time mais presente do que eu esperava, e vem de uma sequência de vitórias emblemáticas aí. Acho que você pode falar do jogo contra o San Antonio, mas venceu nessa madrugada. A gente grava o episódio na manhã da sexta-feira aqui no Brasil. Venceu o Golden State Warriors, sem o Draymond Green, a estreia do Gui Santos, né? O Gui fez 2 pontos. Mas foi um atropelaço, assim, do OKC. O time que tem pontuado muito. Ganhou 128 a 109 contra o San Antonio Spurs, 123 a 87. Além do que, ganhou do Phoenix Suns antes também. É uma sequência impressionante. E é um time, que me parece ainda longe de estar pronto. É isso que impressiona mais. É um time com tantas possibilidades, com o Shai Gilgeous-Alexander ali comandando um pouco as ações. Talvez seja o grande nome, do presente. Mas sei lá, a gente pode falar de vários outros coadjuvantes. A gente já colocou isso, acho que para Memphis na última temporada, se eu não me engano, no comecinho. Talvez esse seja o time mais legal de se assistir no momento.
É, o Oklahoma, você falou aí do Shai, acho que o Shai é o motivo pelo qual o time é muito competitivo e pode ganhar de qualquer time da NBA. O Oklahoma City Thunder entra em quadra hoje tendo chance de vencer qualquer time da NBA. Assim, não tinha, não era assim há alguns anos, nos últimos anos. Agora é. E tem esse backcourt, tem essa dupla de armadores com o Josh Giddey, é espetacular. E um time em que todo mundo tem alguma coisa para provar ainda. Claro que tem uma coisa. Tem os garotos que estão chegando aí, querem provar que que tem potencial para serem estrelas. Acho que todos têm potencial para marcarem seus nomes na NBA. Mas tem um jogador que é um top 10 hoje da NBA e que tem. É interessante, o Shai, ele tem uma mídia que é fora do basquete, porque ele é um cara muito ligado à moda, fashion, ele tem a marca dele, ele desfila, ele é um modelo, né? Um cara, ele é também um top model, mas ele não é tão valorizado como deveria, Zé, como jogador, muito pelo mercado do Oklahoma City Thunder. Assim, a gente vê, tem muito essa expressão, né? O time da TV, né? Quais são os times da TV? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa nessa última partida. Houve o jogo da TV entre dois times que não estavam na TV até há pouco tempo. Oklahoma City Thunder contra o meu San Antonio Spurs, muito por causa do Victor Wembanyama. Acredita, Zé, que a TNT daqui teve que tirar o jogo no fim, porque já estava para 35, 40 pontos. O jogo já estava sem graça, com dois times de reserva jogando. E eles tiveram que botar outros jogos, porque o jogo acabou. E o jogo acabou no terceiro quarto, em 3 minutos de basquete do Shai. O Shai resolveu acabar com a partida em 3 minutos. Esse é um cara que tem muita gente que bota até no top 5 atual, como jogadores, com a qualidade e capacidade de execução hoje. É um cara muito difícil de ser marcado, muito longo e que tem a fome de provar. Não está no, no, nos maiores mercados, ou seja, ele não está sendo nos grandes programas aqui de TV americana. Não é um assunto. Não é um assunto. As pessoas não estão falando disso. Não falam disso, não falam disso. Continuam falando de Los Angeles Lakers, tem que falar, o LeBron James. Estão falando do Phoenix Suns, tem grandes estrelas, com Kevin Durant. Ficam falando dos problemas do Golden State Warriors. Mas o Oklahoma continua de forma segura. Eu acho que isso é bom para a equipe. Não sei se você concorda, Zé. Um desenvolvimento fora dos holofotes. Fora dos holofotes. Fora dos holofotes. Aí quando a gente tiver der conta, todo mundo ainda chama de time divertido para ver. Eu acho que não colocaram ainda o Oklahoma naquela conversa. Hoje, se terminasse hoje, o Oklahoma teria o mando de quadra. Seria a quarta posição, teria o mando de quadra contra o quinto. E é um time competitivo. É um time competitivo. Onde o garoto entra e sabe que vai ter espaço, porque tem esse ambiente de garoto. Não tem aquele o figurão que vai oprimir. É um garoto, não. O figurão é o Shai, que ainda relativamente tem uma idade, não é um grande veterano. E que tem a fome de provar coisas, de conquistar coisas, né, Zé?
E tem também, eu acho, a atração do Chet Holmgren, né? Que na última temporada chegou com todo o hype, não tanto, acho, quanto o Wembanyama, mas era o cara do hype da última temporada que se machucou ali, putz, numa lesão infeliz e triste. E talvez, acho que é um ponto bem interessante, sim, a gente pode pensar sobre isso, sobre essa fome, assim, de você ter um elenco de underdogs, né? De coadjuvantes, de caras fora desse holofote. E que precisam se provar todo jogo, né? Mostrar que são bons. E aí o time da Liga é um time jovem, com técnico jovem. Acho que o Mark Dainaut, acho que 38 anos, eu estou vendo aqui. Talvez essa inexperiência da equipe, ou essa perspectiva de futuro, ela seja substituída ou suplantada pela energia, né? Pela vibração que esses caras têm hoje, né? E é um time completo. Eu vou até tentar achar os números aqui enquanto a gente fala, mas é um time frenético, assim, que corre muito, que sufoca os adversários nessa energia e que tem repertório, né? Você tem a formação alta, você tem jogadores baixos, você tem a porcentagem de três. Quer ver? Ó. O Cason Wallace, por exemplo, ó, é o jogador nesse momento com a melhor porcentagem de bola de três na liga, quase 60%. O Shai é o cara que mais rouba bolas, mais tem roubadas de bola por jogo, quase três. Então. É um time, se a gente pensar nas potências da liga, no nosso bracket ali, se ia colocar o OKC como candidato favorito, imagino que não e nem eu. Mas já começa a ter caras ali que estão liderando alguns quesitos, né? E isso não é por acaso.
Se você olhar o time do Oklahoma pela perspectiva atual, assim, o que o Oklahoma pode realizar agora estando na Conferência Oeste e com jogadores que tem? Já tem jogador que está liderando exatamente, que está conseguindo fazer números incríveis e está conseguindo desenvolver os garotos. O que seria um problema para o Chet, por exemplo, que chega agora? Um jogador de o quê? Quase 2,20 m, eu não sei exatamente quanto ele tem, mas assim, ele é muito alto, ele tem 2,15 m. Um garoto que arremessa, que tem todo o potencial para, daqui a alguns anos,
2,16,
poder dominar a liga. A pior coisa que aconteceria para ele era ou o time ser muito ruim, e ele ter muito tempo de quadra e fazer um monte de ponto, mas dentro de um contexto sem competitividade, ou o time ser muito bom. Se o time fosse muito bom, e esse é um problema que o Golden State teve e tem nos últimos anos, que é o seguinte: olha, eu estou competitivo. Você, garoto, que tem potencial, eu não estou com tempo aqui para te dar na quadra agora. Agora aqui eu só vou botar os cobras da bola mesmo, não vou botar você. O Chet está no meio do caminho com o Oklahoma, que é perfeito para ele. Ele consegue jogar seus 20 e poucos minutos, ter a bola no, na situação confortável para ele. Não é aquele jogador que vai, não, vai lá você e decide, não. Tem o Shai para fazer isso, tem o Dort para fazer isso, tem outros, tem o Guidi para fazer isso, está jogando muita bola. Então, é a melhor situação para um garoto super talentoso. Ele lidera, aliás, a corrida dentro dos rankings, né, das maluquices que fazem aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas são viciadas em listas e em
Ah, é
rankings aqui.
divertido, é divertido.
Toda semana muda. Até a semana passada era o Wemby o líder desse ranking. Depois da partida do Oklahoma contra o San Antonio, o Chet agora lidera essa corrida de calouros. E se a gente olhar a Conferência Oeste, eu vejo o Denver Nuggets, assim, favorito para conquistar o título. Nada mudou, é isso. Acho que matematicamente isso, não dá para a gente falar outra coisa, não dá para ter uma. Ai, mas é que eu penso. Pô, não dá para brigar com a notícia nesse nível. E aí tem um monte de time tentando ser. Tem o Dallas, tá muito bem. A gente falou no episódio passado, eu e o Pedro sobre o Dallas Mavericks, analisamos o time. Mas de resto, Zé, tá todo mundo tentando se virar. Phoenix Suns não aconteceu ainda, vai acontecer, pode acontecer. Lakers tem problemas gravíssimos, como tinha na temporada passada e deu um jeito, aos trancos e barrancos conseguiu chegar aos playoffs. O Golden State Warriors passa por problemas graves também, uma dependência do Curry absurda. O Memphis, então, nem se fala. O Memphis não consegue ganhar uma partida. E a gente vê o Oklahoma ali, ó, certinho, sem muito holofote, sem muita pressão, sem muita cobrança, jogadores jogando soltos. Então, assim, acho que o Oklahoma pode nos divertir e muito a partir de abril. Muito a partir de abril, quando começam os playoffs, é.
Eu concordo. Acho ainda uma previsão corajosa de playoffs pensando nessa Conferência Leste. Justamente por isso, né? Os times ainda não pegaram muito no tranco, com exceção de Nuggets e Mavericks, que de fato despontam ali como os melhores, é difícil pensar que Lakers, Warriors, Clippers, mesmo Memphis, assim, dependendo do que acontecer para essa metade de temporada para frente, não vão melhorar e decolar. E ainda tem nesse bolo um time que seria tema desse episódio, mas a gente guardou. Foi pergunta até no Twitter do Ponte Aérea, né, Camilo? No arroba
Ah,
aérea Ponte.
sim.
A gente falaria do Houston Rockets hoje, guardamos para o próximo episódio, né?
Não dá para falar de Houston Rockets sem o benemérito Rafael Roque, não tem condições. Até estávamos
Outro
planejando
setorista,
fazer
né?
isso, não estávamos planejando. Time forte. Eu estava falando dos times do Oeste. Hoje o Houston Rockets é um time legal de assistir e competitivo. Tá produzindo, promovendo jogos completamente malucos. Nenhum jogo do Houston é um jogo que você vai ficar olhando e vai dar. Ah, tá tudo bem, vai ganhar de muito, vai perder de muito. Não. Sempre uma loucura, jogos decididos no fim. É um time que a gente ainda vai analisar. O amigo foi
Fábio
ao.
Perri, achei aqui, ó. Fábio Perri, torcedor do
Deve,
Copacabana.
torcedor do Botafogo. Não deve ser Perry. É o Fábio. Vamos chamar de Fábio porque não deve ser Perry. Perry que tá para ser barrado no Botafogo, hein? Tá na seleção brasileira, tá para ser barrado no Botafogo. Mas o Fábio tá certo, temos que falar do Houston Rockets, sim. E na próxima oportunidade, isso é uma promessa aqui agora. Na próxima oportunidade em que tivermos Rafael Roque, arbitrariamente teremos, vamos ter que falar do Houston Rockets. Combinado, Zé?
Combinado, temos muitos temas quicando aí, acho que vem Sacramento Kings pela frente, temos coisas legais para falar, tá só começando a temporada já com grandes histórias e com a torcida e a esperança de que sejam grandes histórias de basquete, não de luta, de briga, de violência, porque não dá nem para falar que é de MMA, UFC, porque isso tem regra, né? Ali foi de violência mesmo.
É verdade, exatamente por trás, né? Que deixa mais feio ainda, não foi pela frente do seu, enfim, o suposto oponente.
Ah, e só um parênteses, voltando rapidinho, Camilo, pro Draymond Green, fico lembrando assim, a gente acompanhou muito o Golden State campeão. Cara, ele é um dos jogadores favoritos das crianças, dos torcedores, porque ele é muito carismático. Então, assim, entende um pouco esse papel, de repente, né, dessa influência que você tem, dessa imagem, desse poder tão legal, transformador do esporte, e abraça isso ao invés de abraçar o pescoço de outra pessoa.
E Zé, só para completar, porque você falou que você entrevistou, eu tive duas oportunidades com o Draymond Green e a impressão foi a melhor possível.
Eu
Um cara
também.
alto
Super
astral,
legal.
um
Não,
cara que
inteligentíssimo,
gosta do
né?
Brasil, o cara, sabe, aquele cara caloroso, humano, que olha no teu olho, que fala contigo, te abraçando, te tocando ali. É uma pena que ele tenha se tornado essa figura temerária, realmente, e que não. Se expanda, né, para além do basquete, para outras questões de ocorrências que são negativas. Lembrando, se você quiser fazer como o Fábio Perri, indicar para a gente um tema,
Por
fazer algum
favor.
comentário, é só chegar no nosso @aerea_ponte, @aerea_ponte, no Twitter. Pode mandar sua corneta, fazer seu comentário, fazer seu pedido de assunto, que aqui atendemos. Combinado, Zé? Vamos para a próxima?
Bora, é isso. Nos escutamos e nos encontramos aí na próxima oportunidade.
Valeu, Zé. E na próxima tenta pegar um jogo por menos quente. Tá calor demais no Brasil. Meu Deus do céu.
Ah,
Bragança
teremos
Paulista
emoções
fazendo
aí pela frente. Depois eu te
50
conto.
graus. É isso aí. Valeu. Proteja-se.
Abraço.
Abraços. Valeu.
NBA.